O mercado de consultoria de fazer projeto está absolutamente sobrecarregado no país. Eles também tiveram que se reestruturar. E nós tivemos um problema muito sério de fazer e refazer projetos. Quer dizer, a empresa de consultoria apresentar projetos que não tem condição de ser aprovado, por exemplo, pelo DENIT ou pelo Ministério da Integração Nacional, por uma baixa qualidade. E esse processo de idas e voltas foi também uma grande dificuldade, a qualidade dos projetos de engenharia. Então, nós não tínhamos, na área de energia, ainda usamos o PAC 1 para construir os estudos de viabilidade e os projetos. Mas nós estávamos, o nosso portfólio estava zerado, não tínhamos projetos. Então, esse também foi, tem sido ainda, um problema sério que a gente enfrenta para a execução do PAC. Queria que, por favor, João, põe lá o RAP, por favor. Só, primeiro põe a execução, só para... Põe esse, é isso. Então, aqui a gente vê, meu caro senador, a questão que o senhor levantou, a parte que é a execução do ano, 6,4 bilhões e 16,4 bilhões, que se refere a pagamento de restos a pagar. Nós não escondemos informação, ela está aqui. Só que quem quer esclarecer, de fato, a sociedade, precisa dar todas as informações. Lamentavelmente, o Contas Abertas nem sempre faz isso. Passa, por favor, o resto a pagar. Então, em primeiro lugar, senador, o resto a pagar de PAC é diferente das demais áreas, porque o PAC, ele não tem nenhum contingenciamento. Executou, fez a medição, imediatamente o recurso é pago. Senador Eduardo Braga, governador até o ano passado, executou um número grande de obras do PAC, sabe bem a diferença que é o PAC em relação a outros convênios que o governo tem com estados e municípios. Executou, mediu, está fiscalizado, é pago. Não há atraso no PAC. Então, qual é a situação? Nós temos dois tipos de restos a pagar. O que a gente chama de processado, quando a obra ou serviço já foi executado, e o não processado, quando a obra ou serviço não foi executado. Foi feito o empenho, mas a obra não foi. O outro governador aqui, o Cassol, também usufruiu disso, tá certo? Quando a obra ou serviço não foi executado. Então, até 30 de novembro, nós pagamos 16,4 bilhões de RAP do PAC. Desses, processado, ou seja, o que estava concluído até 31 de dezembro do ano passado, ou seja, é coisa que foi realizada o ano passado e não foi pago o ano passado, foi apenas 1,7 bilhão. 11% do total de 16 bilhões. 70% dele foi pago em janeiro. O resto, basicamente, em fevereiro, um restinho em março. Ou seja, o que foi executado no ano passado é apenas 1,7 bilhões. 15 bilhões do que foi pago esse ano foi executado este ano. Então, quando eu falo de resto a pagar, no caso do PAC, é necessário fazer essa distinção. 15 bilhões são obras que foram executadas agora, durante o governo da presidenta Dilma Rousseff. Executados em 2011, não executados no ano passado, que estão sendo pagos durante esse ano. Acho que esse esclarecimento é importante fazer, porque eu acho que ele esclarece bem o que é que a gente trouxe do ano passado, que é as últimas medições feitas no final de novembro e de dezembro, que foram pagas no início do ano, e aquelas que estão sendo executadas durante todo o ano e que foram pagas, estão sendo e ainda vão ser pagas até dezembro. Acho que esse é um esclarecimento importante e que eu acho que seria também razoável que o Contas Abertas, que conhece essa informação, incorporasse essa análise na sua avaliação. Em relação às observações do nobre senador Walter Pinheiro, em relação ao TCU, eu já fiz o comentário. Em relação ao acompanhamento dessa comissão, meu caro senador, essa é a segunda vez que eu venho aqui à comissão falar do PAC. Então, eu acredito que a gente pode repetir isso, né? A média desse ano é duas vezes no ano, mas eu acredito que, a partir das discussões que a comissão aqui faça, nós podemos discutir, vir fazer apresentação sobre um tema específico, trazer as estatais para eventualmente fazer o maior detalhamento de uma questão específica. Só dizer que nós do Ministério do Ministério do Planejamento, da coordenação do PAC, estamos à disposição para aprofundamentos que se considere aqui necessários. Nós fazemos relatórios, três relatórios por ano. Para nós, esses relatórios são fundamentais, senador Ferraço, porque ele serve, primeiro, a um conceito geral do governo do presidente Lula e do governo da presidenta Dilma Rousseff, que é a transparência das informações do governo. Então, mostrar isso, mostrar onde está mal, onde o carimbo é vermelho, faz parte da nossa política de transparência. Mas ele tem um outro fator importante do ponto de vista da gestão para dentro, que é comprometer cada um dos ministros, cada uma das equipes com os resultados. E que eles têm, de quatro em quatro meses, que responder à sociedade sobre o andamento e tomar as medidas para que as obras andem o mais rapidamente possível. Essa é uma medida de gestão importante para enfrentar as dificuldades que o senhor apontou aqui. Em relação à última coisa do senador Walter Pinheiro, é a questão do PPA. Eu acho que ele é o nosso relator, estamos aí na reta final, né, da preparação, da votação do PPA. Eu acredito que os senhores têm a convicção da importância do que significa o PPA como apontador do que são as prioridades para o próximo período. Nosso PPA foi feito olhando para o nosso estoque de problemas, para o passado, mas olhando também para o futuro. A necessidade, a quantidade maior de jovens que a gente tem no país, a quantidade maior de idosos, quer dizer, pensando para frente no Brasil que nós queremos nos tornar. Então, esse olhar sobre o PPA é muito importante, lá estão as metas para o próximo período. Quando a gente faz um relatório do PAC aqui, na verdade, a gente está prestando contas do PPA. Então, acho que esse é também um elemento muito importante, balizador da nossa avaliação do desempenho das ações do governo, não só na área de infraestrutura, mas como um todo. Eu não sei se eu deixei passar alguma questão, se eu deixei, eu posso retomar.
Até logo, presidente.
Com a palavra, senador Ferraço.
Eu acho que nós não poderíamos perder a oportunidade de, tendo aqui a nossa ministra, quem sabe de construirmos um relacionamento entre esta comissão e o Ministério mais assídua. Esta é a Comissão de Infraestrutura. Nós temos todo o interesse em acompanhar, até porque nós podemos também contribuir na agilização de alguns projetos importantes que emperram o PAC, como o caso da lei de licitações, que tramita no Congresso, mas não tramita com prioridade. Seria muito importante que o governo federal, não é, pudesse colocar luz, pudesse colocar prioridade, pudesse movimentar a sua base política para que nós pudéssemos consolidar esse avanço importante que tem sido um quebra-mola na expansão do PAC. Então, eu acho que, quem sabe, nós poderíamos acertar com a ministra aqui, essa é a proposta que faço, quem sabe duas ou três vezes por ano, temos aqui a nossa ministra, independente de uma portaria ou independente de uma resolução que burocratiza e que não nos ajuda, quem sabe possamos ter a ministra aqui duas ou três vezes por ano, acertado, como faz o presidente do Banco Central. Ele vem duas vezes, pelo menos, ao Senado, manualmente, para prestar contas, não é, das ações do Banco Central. Então, eu quero propor ao presidente que nós pudéssemos aproveitar a presença aqui da ministra e pudéssemos pactuar isso, que seria de grande valia para que nós pudéssemos conversar mais, dialogar mais, e aí a comissão apenas contribui mais com sua visão crítica, com sua contribuição, até porque nós temos responsabilidade, de fato, com amorosidade dos debates aqui no Senado, no Congresso, e que precisam ser mais velozes para oferecer melhor resposta ao contribuinte brasileiro.
Bem, concordo inteiramente com a proposta do senador Ferraço e passo a palavra à ministra Miriam.
Obrigada, senadora. Eu queria dizer que nós fazemos no PAC um relatório a cada quatro meses. Então, eu acho que é possível, logo depois de cada relatório que fazemos, virmos aqui ao Congresso, já temos acertado de vir aqui ao Congresso fazer essa apresentação. E Só queria, eu tinha uma das questões que eu esqueci de falar, relativa à matéria que hoje saiu no Estado de São Paulo. O porta-voz da presidenta, já há algum tempo atrás, informou que não tem nenhuma veracidade a informação veiculada por aquele jornal. A coordenação do PAC continua no Ministério do Planejamento.
Senadora,
com a palavra,
senadora, eu acho que só a gente podia, nessa linha, que é uma das coisas que a gente insistia muito, Ferraz, aqui, como é que a gente acompanha. Por exemplo, no mês de abril, é comum que o Ministério do Planejamento venha à Comissão de Orçamento. Então, eu acho que talvez fosse uma... E até no mês de março, aqui para a gente, às vezes até ainda está ainda definindo a montagem da comissão. Então, o ideal seria que o planejamento pudesse vir à Comissão de Infraestrutura entre março e abril, com a apresentação do que é o programa para o ano, e em dezembro para a gente fazer o balanço do que efetivamente a gente conseguiu. Então, seria apresentado entre março e abril essas coisas, essas prioridades. Em dezembro, nós faríamos uma espécie de balanço dessa nova relação para ver se efetivamente o que é possível fazer.
Concordo inteiramente e vamos providenciar. Com a palavra, o senador Valdemir Mocca, logo em seguida, Eduardo Braga e logo em seguida, Flecha Ribeiro.
Senhor presidente, primeiro cumprimentando a ministra Miriam Belchior, com quem eu tive a oportunidade no início do meu mandato, ao relatar Minha Casa Minha Vida 2, e ver a gentileza, a preocupação e a eficiência da ministra no tocante à administração da coisa pública. Vejo, é importante. E queria apenas, então, somente, eu acho que a Comissão de Infraestrutura, aliás, nós já discutimos isso no início dessa comissão, que quando queriam criar subcomissões para acompanhar o PAC. Eu dizia na época que essa é a comissão que tem que acompanhar. Nós é que temos que nos organizar, me desculpe. No início do ano, a ministra já demonstrou boa vontade, fazemos um cronograma ao longo do ano, de 4 em 4 meses, eu acho que após o término de cada trimestre, o que o PAC, né? E vir para cá, é um cronograma nosso. E ali, nós temos consultores aqui no Senado da melhor qualidade, eu já pude testemunhar. Basta que esses consultores acompanhem de perto também. Podemos designar isso, senador Blairo Mar, Vossa Excelência, que tem tanta experiência nessa questão de obras, e aqui também Eduardo Braca, Ricardo Ferreira, enfim. Essa consultoria, eu presidi a Comissão do Orçamento, é da melhor qualidade. E lembrar que o Tribunal de Contas da União é um órgão de assessoria do Congresso Nacional. Essa é outra coisa que nós precisamos exatamente fazer valer aqui. O Tribunal de Contas da União é um órgão que assessora o Congresso. Então, são essas coisas que eu acho que a comissão aqui, com consultoria que tem no Senado, Tribunal de Contas e a própria... Nós vamos fazer um acompanhamento que, ministro, ao longo... Eu tenho certeza que Vossa Excelência não vê assim, de fiscalizar, não, de contribuir, como diz aí o senador Ricardo Ferraz, porque é exatamente ao acompanhar e o Congresso e os senadores que vão recolher dos seus estados as dificuldades, que vão trazer para cá e vão cobrar da equipe do Ministério do Planejamento e dos outros ministérios de execução do PAC. Eu quero, objetivamente, me restringir, ministro. É claro que tudo isso que foi falando, eu acho que isso é macro, é importante. Me desculpe, é que eu vou... em relação ao programa Minha Casa Minha Vida 2, nós havíamos discutido, eu quero chamar a atenção aqui. Os números, sempre quando vêm, por exemplo, construção de casas populares ou mesmo saneamento, se fala em município com mais de 50 mil habitantes. Eu não sei qual a realidade dos outros estados, mas no meu estado, mais de 50 mil habitantes, nós temos 5 municípios. Eu sei que, do ponto de vista da população, ela se adensa nesse... Mas do ponto de vista de levar a execução dessas obras, que nós temos que entender que são nos pequenos municípios que têm as maiores dificuldades de investimento. Abra o orçamento da União e vê se tem lá alguma coisa que contemple um município de 20, 30 mil habitantes. Não tem. Então, Eu tenho uma preocupação com isso. E tenho uma preocupação específica de uma coisa que eu me dediquei, que quando a gente discutia critérios das 2 milhões de casas do Minha Casa Minha Vida 2, era critério justo em função do percentual do déficit de habitação. Meu estado tem 1%, seria 2 milhões de casas, Mato Grosso do Sul teria direito, entre aspas, a 20 mil casas. Ora, o governador André Putinelli, numa parceria já com o PAC 1, com o governo federal, construiu em 4 anos 44 mil casas. Quer dizer, ele priorizou, ele dá a contrapartida e ele ajuda, ministro, exatamente os pequenos municípios que não têm, que estão abaixo de 50 mil habitantes. Eu queria que Vossa Excelência lembrasse de um critério que não ficou no texto, mas que a gente chegou a discutir. 70% das casas em função do déficit habitacional, que é legítimo. Mas 30%, aonde os estados, os prefeitos, demonstrassem que têm interesse e que priorizam, às vezes aumentando a contrapartida, mas fazendo com que as coisas aconteçam. Porque senão nós vamos ficar ofertando, às vezes, unidades habitacionais para municípios, para governadores, onde não é essa a prioridade e não tem o recurso disponível, muitas vezes, para a contrapartida. Eu encerro por aqui em 4 anos e esta é a casa. Senadores com mandato de 8 anos para que a gente possa estabelecer um cronograma, nós aqui interno, pedir ao ministro, ó, as datas são essas 3, 4 vezes ao ano, com acompanhamento da nossa consultoria, aliás, na minha avaliação, chamando o pessoal do Tribunal de Contas da União, porque em última instância eles deveriam ou devem prestar assessoria ao Congresso Nacional. Parabéns, ministro.
Obrigada, senador Mocca. Com a palavra o senador Eduardo Braga.
Senhora presidente, senhora ministra Mira Melchior, primeiro, para justificar, presidente, como a senhora mesmo testemunhou, eu cheguei cedo à comissão e depois tive que me ausentar, porque sou relator na subcomissão da Constituição e Justiça sobre segurança pública. E, como disse ainda há pouco o senador Walter Pinheiro, nós estamos vivendo aqui no Senado um momento em que nós temos praticamente que ter o dom da ambiguidade, estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Portanto, eu não tive a oportunidade de assistir toda a apresentação da senhora ministra, mas quero aqui fazer das palavras de todos os senadores que me antecederam um pouco das minhas palavras e do meu testemunho em relação à conduta e à condução de Vossa Excelência no trato com a coisa republicana e com a coisa pública. Como a senhora mesmo levantou, fui governador do estado do Amazonas durante 8 anos e tive a oportunidade de inúmeras vezes tratar de questões republicanas com a senhora quando a nossa presidenta era chefa da Casa Civil e a senhora tratava exatamente das obras do PAC 1 junto aos governadores. Portanto, quero aqui dar um testemunho exatamente do trabalho de Vossa Excelência e da forma absolutamente democrática, republicana e competente com que Vossa Excelência trata a pasta em que Vossa Excelência tem a responsabilidade. E gostaria de ir ao relatório. Não assisti à apresentação de Vossa Excelência, mas tive a oportunidade de poder ler todo o relatório enquanto os outros senadores participavam do debate com Vossa Excelência. E gostaria de começar exatamente elogiando a qualidade do relatório. Sucinto, objetivo, prático e que vai à minúcia. Minúcia ao ponto de levantar a questão, por exemplo, com relação ao PAC de água em áreas urbanas, aonde coloca na cidade de Manaus com um sinal de alerta, mostrando, inclusive, que é preciso ter atenção. E colocando como as providências a questão da indefinição sobre a estrutura de operação do novo sistema do produtor de água, bem como a questão da apresentação das providências, já a apresentação do plano de saneamento ambiental até 30/11/2011 por parte da Prefeitura e a realização dos testes pré-operacionais por parte do Estado até o dia 15/12. Isso é apenas para mostrar a qualidade do relatório. como conheço especificamente a questão do Amazonas, estou usando um caso do Amazonas para parabenizar a qualidade do relatório. E, ao mesmo tempo, informar Vossa Excelência de que os testes pré-operacionais com relação à nova tomada d'água, à nova estação de tratamento de água, à nova adutora, os novos reservatórios e os anéis de reforço do sistema de abastecimento de Manaus estão já em fase de conclusão, o que aponta para o cumprimento do prazo do dia 15 do 12. No entanto, a indefinição sobre estrutura de operação permanece e creio que a ação de Vossa Excelência será fundamental para que o povo amazonense e o povo manauara possa finalmente resolver a questão do abastecimento de água na cidade de Manaus.